Livro Luz nas Trevas, capítulo 3, Existe um Salvador. Seja qual for o caso, em qualquer condição que uma pessoa se encontre, existe um Salvador. Existe uma cura para o pecado. Existe uma saída desta vida miserável e pecaminosa. O nome dele é Jesus. Este homem é o Filho do Deus vivo, que veio a esta terra com o propósito de proporcionar uma maneira de homens e mulheres escaparem do pecado. Está certo, Jesus morreu na cruz para nos proporcionar uma maneira de sermos livres, completamente livres, de nossos pensamentos e tendências pecaminosas. Eu gostaria de enfatizar isso agora. Sim, existe libertação do nosso pecado interior. É uma libertação real, sobrenatural, celestial. Que essa libertação é realizada por Jesus, o ungido. Obviamente, para obter esse grande milagre da libertação, você deve primeiro conhecê-lo. Você primeiro precisa encontrar Jesus. Todo ser humano precisa desesperadamente de uma experiência pessoal com o Cordeiro de Deus. Não basta apenas passar por um processo de convencer-se mentalmente de alguns fatos antigos, que alguns chamam de fé. Nem é suficiente apenas dar seu consentimento intelectual a alguns versículos da Bíblia ou verdades bíblicas. Você deve realmente conhecer Jesus. Você deve ter um encontro genuíno com o Deus do universo por si mesmo. Qualquer coisa menor do que isso nunca alcançará a libertação. Como uma pessoa pode encontrar Jesus? É bem simples. Nós devemos procurá-lo. Devemos pedir que ele se revele para nós. Precisamos clamar de todo o coração, pedindo para nos ajudar a conhecê-lo. Receio que alguns leitores possam se opor a isso, afirmando que nossa salvação não se origina em nós mesmos. Em vez disso, é um dom de Deus, Efésios 2:8. Assim, eles podem insistir que nada podemos fazer senão tentar crer. Com isso, eles parecem querer tentar se convencer de certas verdades eternas. É bem verdade que nada podemos fazer sozinhos e que a salvação vem somente de Deus. No entanto, uma pessoa só pode clamar a Deus, desejando conhecê-lo por si mesma, se Deus chama ela. Ninguém pode vir a Jesus sem que o Pai o ajude. Está escrito, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, aquele que me enviou, o atraia. João 6,44. Veja bem, ter vontade e desejo de conhecer Jesus é algo que só pode vir de Deus. Se Ele, por sua misericórdia, não nos conceder essa fome de verdade, nunca o procuraremos. Portanto, se você encontrar em seu coração uma fome, um desejo de realidade, algo além deste mundo caído e pecador, Deus já está trabalhando em seu coração. Se você tiver um desejo de saber o que é realmente verdadeiro, se você deseja ser diferente do que é e não continuar se destruindo e ferindo os outros repetidamente pelo que faz e diz, se você deseja uma experiência da eternidade que capture seu coração e lhe dê um propósito real nesta vida, é porque o Pai Celestial está atraindo você para si. Quando o chamamos de coração puro, ele nos responde. Pode não ser imediatamente, pode não ser quando pensamos que deveria ser ou da maneira que imaginamos, mas ele nos responderá exatamente como promete. Lemos Peça, e isso lhe será dado. Procure, e você encontrará. Bata, e será aberto para você. Pois quem pede, recebe, e quem procura, encontra. E para quem bate, será aberto. Mateus 7, 7 a 8. Quando você estiver disposto e pronto, Deus se revelará a você. Então, e somente então, você será capaz de realmente acreditar, o que significa que você responderá positivamente a essa revelação. Quando correspondemos a Jesus, que se revela para nós, afirmando que é realmente Ele, isso é chamado de crença, então algo indescritivelmente maravilhoso e sobrenatural acontece. Nós o recebemos dentro de nós. A vida eterna do próprio Deus germina em nosso espírito humano. Um novo nascimento eterno e milagroso ocorre. Nós nos tornamos nascidos de Deus. Primeira carta de João 3:9. Sua vida eterna entra em nós, unindo-se ao nosso próprio espírito para gerar um novo ser espiritual. Segunda carta aos Coríntios 5:17. A Bíblia chama isso de nascer de novo. Primeira carta de Pedro 1:23. Ou talvez mais claramente, nascer do alto. João 3:3-7. Este é então o primeiro passo em nossa libertação do pecado, recebendo Jesus dentro de nós. Desse ponto em diante, ele começa a trabalhar em nosso interior para mudar-nos do que somos para o que ele é. De forma simplificada, isso é realizado por sua vida, que ele implanta em nós no novo nascimento, crescendo dentro de nós. Quanto mais essa nova vida cresce, mais mudamos. Quanto mais a vida de Deus amadurece em nós, mais semelhantes a Ele nos tornamos. Essa mudança demanda tempo e atenção. Pode ser bastante gradual, pode ser muito rápido. Existem muitos aspectos desse crescimento espiritual que podem ser e de fato precisam ser abordados. Mas, por enquanto, apenas para simplificar as coisas, precisamos saber que para que esta vida cresça, precisamos alimentá-la. Nenhuma vida cresce por aprendizado. Toda vida exige comida para crescer. E nosso alimento espiritual é o próprio Jesus. Podemos alimentar esse novo homem espiritual dentro de nós através da intimidade com Jesus por meio do Espírito Santo. Quando passamos um tempo com Ele em oração, em adoração, ou enquanto meditamos nas Escrituras, nosso homem espiritual cresce. Assim como na alimentação natural, precisamos desse alimento espiritual diariamente. Devemos cultivar o hábito de passar tempo de qualidade com Deus todos os dias, conversando com Ele, ouvindo-o e deixando-o nos preencher com quem Ele é e o que Ele é. Isso é chamado de comunhão, que significa ter companheirismo íntimo com alguém. Se não passarmos tempo íntimo com Jesus, nosso novo homem espiritual não crescerá. Nossa vida cristã ficará estagnada e não seremos libertados dos nossos pecados. Jesus nos ensina que se não comermos sua carne e bebermos seu sangue, não teremos sua vida em nós mesmos. João 6:53. Comer sua carne e beber seu sangue se refere apenas a ter momentos íntimos com Ele no Espírito Santo. Luz e escuridão. À medida que sua vida cresce dentro de nós, a luz começa a despontar. começamos a ver a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor mais claramente. Jesus, que é a luz do mundo, João 8:12, começa a iluminar nossas partes interiores. Esta é uma chave importante para a nossa libertação. Veja bem, as pessoas que estão sendo influenciadas e até controladas pelos maus seres espirituais, sem o seu conhecimento, estão andando nas trevas. Jesus deixa-nos saber que o mundo inteiro está nesta escuridão. Está no maligno. Primeira carta de João 5:19. Toda a raça humana sofre com essa falta de compreensão de como eles são influenciados pelo mundo espiritual invisível. Eles são cegos para isso. Eles não têm ideia de que seus pensamentos estão sendo manipulados e suas vidas influenciadas por forças invisíveis. Portanto, eles estão andando nas trevas. Embora a maioria das pessoas possa ver o mundo físico com os próprios olhos, elas não percebem o mundo espiritual. Andar em trevas pode ser comparado a andar em uma sala completamente escura. Ao caminhar, de repente, você sente uma dor aguda na canela. Você acabou de tropeçar numa mesa baixa, mas não a viu de antemão porque estava no escuro. Este é o caso da humanidade hoje. Eles não sabem para onde estão indo porque a escuridão cegou seus olhos. Primeira carta de João 2:11. O Deus deste mundo é o príncipe das trevas. Ele faz o seu melhor trabalho no escuro. Enquanto não temos consciência de como ele está trabalhando em nossas mentes, somos incapazes de detê-lo. Então, ele mantém suas táticas e estratégias em segredo, operando no escuro para que ninguém saiba o que está fazendo. Portanto, as pessoas do mundo são mantidas em espécie de cativeiro para ele e seu bando. Mas Jesus, nosso Salvador, é a luz deste mundo. João 8:12. Ele diz que aqueles que o seguem não andam mais nas trevas, mas terão a luz da vida de Deus. João 8:12. À medida que o conhecemos e crescemos espiritualmente, essa luz se torna mais e mais brilhante e começa a expor como o inimigo está trabalhando em nossas vidas individuais. Começamos a ver como estamos sendo e fomos influenciados e manipulados pelo mal invisível. Também começamos a perceber o mal inerente em nossas próprias mentes caídas. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Primeira carta de João 3:8. Seu propósito não é apenas levar-nos para o céu, mas livrar-nos de todas as influências de Satanás e do pecado. Ele deseja nos salvar completamente, e ele tem o poder de fazê-lo. Sua morte e ressurreição provaram diante de todos e de tudo no universo que ele é aquele que derrotou todo o poder das trevas, inclusive a própria morte. Agora, neste livro, discutiremos como é possível uma libertação sobrenatural tão maravilhosa. Mas primeiro precisamos de um pouco de esclarecimento, algum entendimento fundamental de como o homem foi criado, para que possamos ver mais claramente como o plano de Deus é maravilhoso. Vamos começar como o homem foi feito. Três habilidades da alma. Quando Deus criou o homem, fez dele uma alma vivente. Gênesis 2:7. Essa alma do homem tem três habilidades. O homem pode pensar, ele pode sentir e ele pode decidir. Portanto, temos mente, emoções e vontade. Dessas funções da alma humana, a mente é o líder. é o principal fator em tudo o que sentimos e decidimos. É claro que todos sabemos que nosso pensamento guia nossa vida. Pensamos, analisamos, chegamos a conclusões e depois agimos. Portanto, a fonte do nosso pensamento é fundamental para o nosso viver. Nossos pensamentos são o que nos guia. Isso mostra o quão importante nossos pensamentos são para como conduzimos nossa vida. Muitos não percebem, no entanto, que nossos pensamentos também são a fonte de nossas emoções. Aqui não estamos falando de sentimentos físicos, mas de emoções e sentimentos. Parece que todas as emoções são desencadeadas por pensamentos. Esses pensamentos podem ser subliminares. Estes podem ser pequenos e rápidos. Alguns pensamentos podem ser tão rápidos que não são registrados como pensamentos. Podemos nem percebê-los, mas as emoções não ocorrem no vácuo. Elas simplesmente não vêm sozinhas. Elas são o resultado de pensamentos que passam pela nossa mente. Certos pensamentos desencadeiam certas emoções. Por exemplo, podemos ver uma cobra e nossa mente pensa, uma cobra, isso pode gerar medo. Ou podemos ver uma flor bonita e pensamos, que adorável, nos dando sentimentos agradáveis. Nossas emoções são governadas por nossos pensamentos. Por exemplo, algumas pessoas sofrem de depressão. Seus sentimentos são muitas vezes sombrios e eles não conseguem ver como sua vida poderia ser melhor. Esses sentimentos estão sendo gerados por pensamentos subliminares. Sem dúvida, muitos desses pensamentos estão sendo inseridos pelo maligno. Essas pessoas podem ter pensamentos como "eu nunca vou melhorar" ou "ninguém gosta de mim". Certamente o diabo fará com que outras pessoas ao seu redor digam e façam coisas para reforçar essas ideias. Essa pessoa precisa desesperadamente de Jesus para renovar a sua mente. Nosso pensamento também é a fonte de nossas decisões. Isto é bastante óbvio. Pensamos em algo, tomamos uma decisão e depois agimos de acordo com o que decidimos. É claro que nossas emoções podem entrar nisso, mas, como vimos, elas também são resultado de pensamentos. Por tudo isso, entendemos como nossa mente é crítica na maneira como conduzimos nossa vida. É o que controla a nossa vida. Portanto, vemos que a chave aqui, a chave para ser mudada, para sermos pessoas diferentes, é ter nossa mente alterada para que não fique mais cheia de nossos próprios pensamentos pecaminosos. Isso também envolve a libertação de toda e qualquer influência e ou dominação dos espíritos malignos. Quando nosso pensamento muda e somos libertados da influência dos espíritos malignos, todo o nosso ser muda, pois nossa mente é a chave para todo o nosso pensamento, sentimento, palavras e ações. O que Jesus nos proveu é algo chamado a renovação da mente, Romanos 12, 2. Somos ensinados que não devemos nos conformar com este mundo, mas sim ser transformados por esse processo de renovação de nossa mente. Isso significa que nossos pensamentos podem ser alterados, nossos valores podem ser mudados, nossos objetivos e desejos podem ser modificados. Nossas opiniões e ideias podem ser como as do nosso Criador. Essa mudança milagrosa é realizada pela luz de Deus brilhando em nós. Primeiro, Deus nos revela o mal de nossos próprios pensamentos. Embora possamos pensar que nossos maus pensamentos sejam aparentes, esse nem sempre é o caso. Frequentemente, as trevas em que vivemos e temos vivido ocultaram essas coisas de nós mesmos e dos outros. Talvez muito do nosso pensamento, opiniões e ideias que tivemos por muitos anos pareçam ser inofensivos para nós. Ou talvez não tenhamos consciência de como realmente pensamos. Embora possa parecer estranho alguém não conhecer seus próprios pensamentos, é uma experiência muito comum. Muitos dos nossos pensamentos são tão familiares, coisas que assumimos e modos de pensar tão duradouros que nem os notamos. Eles passam por nossas mentes rapidamente e não temos tempo para analisá-los. Estamos tão acostumados com nossos pensamentos diários que eles não se destacam para nós. Ou pode ser que tenhamos racionalizado e apresentado desculpas a nós mesmos por nossos padrões de pensamento. Possivelmente dizemos a nós mesmos que todo mundo pensa como nós, então não há problema. A razão pela qual desconhecemos nossos pensamentos é que os seres humanos estão na escuridão espiritual. Embora encontrar Jesus possa e mude isso, essa mudança ocorre ao longo do tempo, talvez um período esticado de tempo. Portanto, a grande maioria dos crentes em Jesus também ainda tem trevas dentro deles. Isso os mantém cegos para muitos dos seus padrões de pensamento que não estão em harmonia com Deus, mas com o inimigo. Eles simplesmente não estão cientes disso. Embora possam ter alguma luz, muitos de seus modos de pensar e raciocinar ainda fazem parte da antiga criação. A renovação da mente que está disponível em Jesus Cristo é um processo que ocorre ao longo de um período de tempo, não é instantâneo. Esse processo é a substituição de nossas próprias ideias, pensamentos e opiniões pelas de Deus. Essa substituição também inclui nossos sistemas de valores, ou, em outras palavras, as coisas que valorizamos e das quais aprovamos, e aquelas que não valorizamos. Todos os nossos processos mentais precisam ser alinhados com os do nosso Criador. Alguns crentes podem imaginar, e realmente é apenas imaginação, com base em um versículo da Bíblia, que já temos a mente de Cristo. Primeira carta aos Coríntios 2:16. Mas uma análise do tempo verbal no grego aqui nos mostra que não está no tempo passado, ou em outras palavras, algo que já aconteceu aos crentes. Em vez disso, o tempo verbal é chamado de presente, ativo, indicativo, ou seja, o verbo está no tempo presente e descreve uma ação que está ocorrendo agora. É algo que está acontecendo, não algo que já ocorreu. Talvez devêssemos entender isso como estamos tendo a mente de Cristo. Jesus é a luz do mundo. Ele nos promete que aqueles que o seguem não andam nas trevas. João 8:12. Há alguns pontos-chave que devemos observar aqui. Um deles é que nós devemos segui-lo. Se quisermos experimentar a completa liberdade de nossa própria pecaminosidade e libertação dos ardis do diabo, devemos seguir a Jesus. Nós devemos obedecê-lo. Devemos buscar sua presença todos os dias. Nós devemos nos tornar seu discípulo. Uma vez que a luz de que precisamos desesperadamente vem dele, a menos que fiquemos muito perto dele, não teremos essa luz. O segundo ponto é uma espécie de promessa. Se o seguirmos, ele dissipará as trevas dentro de nós. Sua luz brilhará mais e mais. Lemos: o caminho dos justos é como o sol da manhã, brilhando cada vez mais forte até a luz do meio-dia. Provérbios 4:18. Esta luz de Deus é o que precisamos desesperadamente. Sem ela, não temos esperança de sermos mudados ou sermos libertados. Não há como mudar a nós mesmos. Como mencionado no começo deste artigo, nosso inimigo é muito mais inteligente do que nós. Portanto, devemos ter a luz de Deus. Somente Ele pode e nos mudará, lançando sua luz divina nos recessos de nossa mente. A luz de Deus revela várias coisas. Ele revela o que somos e nos mostra quem é Deus. Expõe nossa natureza pecaminosa e revela sua natureza santa. Deus nos mostra como Ele pensa em muitas coisas diferentes e as compara aos nossos pensamentos. Ele revela seus valores e opiniões e os compara aos nossos. Ele nos mostra sua santidade, que expõe nossa pecaminosidade. Isto é uma coisa maravilhosa. No entanto, pode trazer algum desconforto sério para nós. O mal que está no coração de todo homem e mulher não é bonito. De fato, é extremamente feio. Se você não sabe disso sobre si mesmo, nunca chegou muito perto de Deus. No entanto, apesar de nossa feiura, nunca devemos evitar ou fugir dessa exposição. É essencial. Precisamos desesperadamente disso. Somente à luz de Deus podemos nos libertar do que e quem somos. Nele conheceremos a verdade e esta verdade nos libertará. João 8:32. É apenas sua luz que pode nos mudar. Se a evitarmos, retardaremos nosso progresso espiritual. Se nós, a fim de evitar constrangimentos, evitarmos humilhações, evitarmos que outros vejam nossos pecados e tendências pecaminosas, resistimos à iluminação de Deus, então permaneceremos os mesmos. Se nosso orgulho não permitir que nosso Senhor exponha o mal de nossa natureza humana, nossa transformação e libertação permanecerão apenas uma doutrina ou um sonho, e não nossa realidade. Devemos estar dispostos a enfrentar a verdade de quem somos. Somente então Deus continuará seu processo de nos transformar no que Ele é. Uma coisa importante da nossa parte para que tudo ocorra é que devemos estar dispostos a que algumas coisas radicais aconteçam em nós. Como Deus vai remover algo de nós, que são nossos velhos modos de pensar e raciocinar, isso envolverá as perdas de nossa parte, talvez algumas coisas que possamos considerar perdas drásticas. Veja bem, estaremos perdendo a vida da alma. Estaremos perdendo quem e o que somos. Realizar essa perda, esse processo de remover de nós o que é velho e pecaminoso, é feito pelo próprio Deus. No entanto, Ele não fará nada em nós, absolutamente nada, a menos que estejamos 100% dispostos. Portanto, deve haver de nossa parte um rendimento completo. É necessária uma entrega total de nossa vontade à sua. Precisamos ter a preparação de coração necessária para permitir que esse trabalho crucial da morte do eu seja realizado. Nossa vida deve se tornar um sacrifício vivo. Romanos 12:1-2. Quem e o que somos não pode ser mais precioso para nós do que Ele é. Este foi o capítulo 3 do livro Luz nas Trevas, escrito por David W. Dyer e disponível gratuitamente no site www.grãodetrigo.com.